voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a oftalmologista Larissa Pedroso sobre o glaucoma. Doutora Larissa, e a história familiar, ela é importante para definir se uma pessoa é candidata ao glaucoma?
Isso. Quanto maior o número de familiares, principalmente os familiares de primeiro grau, os pais, os irmãos, o risco do indivíduo aumenta bastante. Mas você pode ter um indivíduo isolado numa família. Então, o fato de você não ter ninguém na família não te exclui. Se você tem mais de 40 anos e você tem algum outro fator de risco.
Certo, mas aí não depende só da história familiar, né? Aí pode depender de medicamento, de doença.
Isso, de outras coisas. Mas ela tem um peso importante também.
Doutora Larissa, é verdade que o casamento entre parentes consanguíneos, especialmente entre primeiro e segundo graus, ele pode criar uma chance maior de uma criança ter glaucoma?
Com certeza. É a principal causa que a gente vê. É o casamento entre primos, parentes, próximos, às vezes até não só de primeiro grau, de segundo, às vezes terceiro. E você vai pesquisar na família da criança doente, você encontra um grau de parentesco entre os pais.
Quer dizer, então, que a criança pode ter glaucoma, né?
Pode. E o glaucoma das crianças é muito mais grave do que o dos adultos. Ela já nasce com aquilo ou aparece numa idade precoce, 3 anos pode aparecer, ou até maiorzinha, né? E são glaucomas muito graves.
Esse glaucoma infantil, ele é raro ou ele é comum?
É raro. É raro na população geral, que a estatística é mais ou menos de 1 para 10 mil. Mas se você pesquisar nas instituições para cegos, é a maior causa de cegueira em criança. Então, as crianças que têm essa necessidade de acompanhamento, de braille, de um aprendizado especial por causa da visão, a maioria delas é glaucoma congênito.
Eu vi até no site do Instituto Benjamin Constant do Rio de Janeiro, que atende a deficientes visuais, e ele enfatiza muito essa como você deve procurar resolver esse problema do glaucoma, como é que você percebe o glaucoma, a persistência no tratamento, né?
É importante a aderência, né? É. A gente sabe que 50% dos pacientes que têm uma piora da doença, né? Uma progressão da doença, porque não aderiram ao tratamento. Pingam colírio errado, ou não usam todo dia, a gente pede para pingar uma gota, duas gotas, pinga uma só para economizar o colírio. Então
inclusive porque a pessoa não sente, né?
Não sente nada, é porque eu vou ter que usar um colírio que custa R$100 o resto da minha vida se eu não estou sentindo nada. Então esse é um problema que a gente enfrenta no consultório, de conscientização, de orientação, explicar o que é a doença, que ela é irreversível, que ela leva à cegueira, e leva mesmo. Então o importante é realmente tratar desde o início, para a doença progredir o mínimo possível. Porque ela é progressiva. O que a gente tenta é desacelerar o processo ao máximo.
Certo.
Que a pessoa tenha uma vida útil por mais tempo. Né?
Certo. Doutora Larissa, e como é que se faz esse diagnóstico em criança? Como é que é possível perceber que já tem esse problema, por exemplo, no caso de uma criança de colo ainda, que ainda tem aquela história de você dizer que ela já normalmente ainda não está enxergando direito, então isso é uma fase dela. Como é que se faz esse diagnóstico?
O glaucoma infantil, a criança pode nascer com ele, né, os recém-nascidos, e até os 3 anos de idade, 2 anos e meio, 3 anos de idade, não é muito difícil a família perceber que tem alguma coisa errada no olho da criança, porque o olho cresce, ele muda de cor. Cresce mesmo, ele fica bem desproporcional a um olho normal. Então é muito mais fácil da família olhar na criança e ver a diferença. A criança mal consegue abrir o olho durante num ambiente com luz, mesmo luz natural e sol, nem se fala. Lacrimejamento importante. E então a família acaba percebendo. A partir dessa idade, a gente já não vê tanta diferença, não existe quase, porque o olho da criança já cresceu tudo que ele tinha que crescer. Até os 2 anos e meio, já o olho do tamanho de um olho adulto. Então, a gente já não consegue mais perceber essas diferenças. Então, uma criança ela pode ter um glaucoma congênito, que é de aparecimento um pouco mais tardio, mas ela não vai ter esses sintomas todos. Então, é importante você levar a criança também regularmente ao oftalmologista a partir dessa idade, porque ela também pode ter um glaucoma congênito de aparecimento tardio. Tanto uma criança jovem, de 3, 4, 5 anos, um adolescente ou um adulto jovem mesmo, depois dos 20 anos. A gente ainda considera como glaucoma congênito esses adultos jovens que aparecem com glaucomas graves, com pressões altíssimas. Ainda não entra na classificação do glaucoma crônico simples, que é a partir dos 40 anos.
Certo. E essa idade de 40 anos é a idade em que há maior incidência?
Maior incidência,
daí?
É. Ah. Você pode ter, lógico, casos com 35, né, de início um pouquinho anterior, né, que a medicina não é uma ciência exata, né?
Não, mas eu fico imaginando uma criança, por exemplo, que vai se descobrir o glaucoma, vai à primeira consulta ao oftalmologista com 7 anos, ela tinha de nascença 7 anos de glaucoma, deve fazer um estrago razoável.
É, mas ela pode ter, assim, você pode encontrar ela com 7 anos totalmente cega com glaucoma, né? Mas ela pode ter começado esse glaucoma com 6 anos, por exemplo. Uhum. Né? Ela não necessariamente tem que ter nascido com ele. Ela pode começar a desenvolver um pouquinho mais tarde.
Quer dizer, a doença tem velocidades diferentes em organismos diferentes.
Exatamente.
Né? Nós vamos agora a mais um intervalo. Em seguida, nós vamos saber da doutora Larissa Pedroso como é o tratamento do glaucoma. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.